Bom dia, boa tarde, boa noite a você, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo. Eu me chamo José Mário e hoje tenho a honra de apresentar mais um Pontapé Inicial. E hoje estou na companhia do Nogueira e do Vinícius. Então vou pedir aqui para os meus companheiros deixarem suas primeiras palavras para os ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte, Nogueira, Zé Mário, um prazer estar aqui com vocês. Então vamos aqui comentar bastante sobre muitas atualizações do futebol brasileiro em específico, né, do nosso carinho pelo futebol carioca. Tem muita coisa para a gente debater hoje.
Bom dia, amigos, bom dia a todos. É um prazer estar de volta em mais um Pontapé. Vamos, que hoje temos bastante assunto para falar sobre os clubes cariocas.
É isso aí, vamos logo, vamos começar. Mas antes de começar, vou pedir aqui para os nossos ouvintes nos seguirem nas nossas redes sociais, @audioativo no Twitter, Web Rádio Áudio Ativo no Facebook e no Instagram, @audioativo.eco. É isso aí, então vamos começar com o Vasco. O Cruz Maltino foi para Saquarema, enfrentou o Boa Vista pelas oitavas de final da Copa do Brasil e venceu por 1-0, gol do Sarrafiore no estádio de Bacaxá. Vinícius, como é que você viu o jogo? O que você achou da atuação do Vasco?
Bom, Zé, a gente pode perceber também pelo retrospecto do Vasco que o time não vem jogado tão bem, tem perdido bastante intensidade nos jogos e foi o que representou na partida contra o Boa Vista. O Vasco buscava se reerguer depois da estreia com derrota na Série B diante do Operário, né, de Ponta Grossa. Então foi um time que o Marcelo Cabo mexia um pouco, ele fez a alteração, tirou o Galarza ali no meio campo e trouxe o Rômulo de volta para fazer a dupla de meio campo junto com o Andrei. E o Rômulo já no início já deu um pouco de susto para a torcida vascaína, errando alguns passes, a saída de bola, algo que vem sido típico, né, para o torcedor do Vasco. Mas a partida foi boa por ter esse retorno do Rômulo, conseguiu fazer, vamos dizer assim, a sua reestreia pelo Vasco jogando 90 minutos. Ele já tinha entrado numa partida contra o Madureira, mas acabou saindo machucado. Mas eu gostaria de destacar, Zé, a parte defensiva do Vasco. Eu acho que tanto o Hernando ali pelo lado direito junto com o Léo Matos e também o Vanderlei, principalmente o Vanderlei, fizeram uma excelente partida. O Vanderlei conseguiu fazer boas defesas, evitando mais um possível susto para o torcedor vascaíno. E lá na frente o Sarrafiore, né? O Sarrafiore conseguiu fazer o seu primeiro jogo logo quando na sua estreia pelo time titular. E novamente, né, contava muito com a companhia do Cano. A gente percebeu que o Cano buscava muito a partida, em certos momentos bastante isolado, a bola não chega pro centroavante argentino, né? Ou agora recentemente um dos maiores artilheiros do século, do atual século, né, do século XXI pelo Vasco. Então acho que o retrato do Vasco foi um bom resultado, o time não jogou bem, mas é um ponto de equilíbrio, de atenção para o Vasco ver para os próximos jogos, principalmente para o Marcelo Cabo. É um time que perdeu muito essa pressão pós-perda, assim a gente vai dizer, perdeu a bola, está pressionando, não consegue ter mais tanta intensidade nos passes. É um time que se destacou por ser muito ágil nessa troca de passes, também não tem conseguido fazer. E os seus principais jogadores, né, dessa temporada, que vinha sendo o Andrei, o Zeca e ali pelo meio ali o Morato, não estão conseguindo desempenhar as mesmas atividades. E a experiência, né, não tem conseguido agregar tanto no time vascaíno, que parece em diversos momentos um time nervoso. Só último comentário sobre o jogo, uma excelente partida do Gabriel Peck. O Gabriel Peck por muito tempo, por edições passadas, né, do Campeonato Brasileiro, a torcida vascaína pegou muito no pé dessa mais uma promessa vascaína, e agora eu considero ele um dos principais jogadores do Vasco, que pode atuar tanto pelo meio quanto pelas beiradas, mas eu gosto mais quando o Peck, eu acho que ele rende melhor quando está atuando pelas beiradas. Acho que foi esse um pouco do panorama do jogo, e é isso aí, Zé.
Excelente análise do Vinícius, como sempre. E Vinícius, você até falou sobre a questão de, pô, o Vasco tinha um desempenho até bom, podemos dizer assim, no começo da temporada, com um bom desempenho ofensivo, uma troca rápida de passes em alguns momentos. Então dava a impressão que o Vasco podia ir longe na Série B, talvez ter o acesso como obrigação em certo momento. O Carioca começou bem, teve bons resultados. Teve a vitória em cima do Flamengo, depois, obviamente, teve as oscilações do Carioca, como a gente soube. Mas estreou na Série B, perdeu de 2-0 para o Operário, uma atuação, pelo menos ao meu ver, bem fraca. Na vitória do Boa Vista, na vitória do Vasco sobre o Boa Vista, quer dizer, na minha visão, pelo menos, também não foi uma boa partida do time. É, flertou várias vezes ali com um empate com o Boa Vista, sofreu para ganhar de um time de Série D, com todo respeito ao Boa Vista, mas o Vasco, pelo menos ao meu ver, tinha a obrigação de se impor dentro de campo e mostrou essa dificuldade. Então, perguntar para o Nogueira agora e depois se o Vinícius também quiser complementar. Nogueira, o Vasco, que tinha boas atuações no começo da temporada e agora parece que tá regredindo o seu desempenho. Eu queria saber de você, Nogueira, o que você acha que aconteceu com o Vasco? Onde é que estão as deficiências do time do Marcelo Cabo? E se você ainda acredita que o Vasco tem poder de reação ainda nas mãos do Marcelo Cabo?
Essa queda de produção do Vasco vem também como resultado da falta de ritmo do time. E também o time está em reconstrução. O Vasco vem sofrendo, mas a sua reconstrução é a longo prazo, não vai ser de uma hora para outra que o time vai ter uma sequência de bons jogos. O Vasco não, apesar de ter começado bem a temporada no Campeonato Carioca, teve uma queda de produção realmente, mas temos que esperar para ver o resultado. O Marcelo Cabo mostra muita dificuldade, porém o clube voltou a jogar mal. E eu acredito que essa deficiência do Vasco de produção vem do meio campo, porque o próprio Andrei, que vinha jogando bem, já teve uma decaída no seu rendimento, e conta também com a lesão do Marquinhos Gabriel, que foi uma importante chegada ao clube. Ele vinha fazendo bons jogos e marcando os gols, e isso também atrapalha ao Cano, porque ele é aquele típico atacante que precisa apenas de uma bola, precisa que o time jogue para ele, a bola não vai chegar para o Cano e aí ele acaba ficando inoperante. Então a gente acredita que o Vasco vai passar por momentos difíceis, mas quando o time de fato se acertar, porque não é um time que não tem entrosamento, tá se conhecendo agora no início dessa temporada. Então o Vasco vai sim voltar a jogar bem, vai voltar a dar alegria pro torcedor. E o Vasco dominou a partida contra o Boa Vista, apesar do Boa Vista ser um time bem fraco, mas não adianta somente dominar sem produzir, sem ser eficiente. Então acontece o que de fato aconteceu no último jogo, fica aquele jogo monótono, chato, mas tem tudo aí para pro Vasco voltar a jogar bem. É difícil para o torcedor, mas esse início de Brasileiro e os jogos da Copa do Brasil, o Vasco tem que tirar proveito desse início de campeonato para pegar ritmo de jogo e evoluir, mostrar uma competitividade e voltar a dar alegria ao torcedor cruz-maltino.
Exato, eu concordo muito com o que o Nogueira comenta. Quando o Vasco perdeu o meio campo, o Vasco trouxe algumas peças agora, inclusive o Sarrafiori, chegou semana passada, já estreou. Eu acho que essa uma fase passa principalmente pelo meio campo. É um time que parece por muito tempo que está jogando sem aquele organizador, falta aquele camisa 10. E aí o que Nogueira comentou, e que eu estendo um pouco aqui, o Vasco, o problema do Vasco foi que ele não começou ruim. O Vasco começou com um bom desempenho, então você cria aquela sensação do torcedor. Esse ano vai ser mais tranquilo. Só que aí o time decai. E aí para você voltar ao ritmo é complicado. Tem até, eu acho que a Série B é muito disso. Você não precisa necessariamente ser o melhor time da Série B. Você precisa ser aquele time que vai somar mais pontos mesmo jogando ruim, mesmo jogando mal, porque é uma competição muito intensa. Então é impossível você jogar as 38 rodadas da Série B bem. Então vai muito desse, você conseguir pontos enquanto você está jogando mal. Eu acho que no jogo contra o Operário faltou isso, e no jogo agora com Boa Vista, de acordo com o Abismo, evidentemente, existente entre as duas equipes, a gente percebeu que o Vasco, mesmo jogando mal, conseguiu vencer.
Agora o próximo compromisso do Vasco vai ser contra Ponte Preta, domingo, às 16 horas, no Moisés Lucarelli, em Campinas, na casa da Ponte. Eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa partida, se o Vasco se vai ser um confronto difícil para o Vasco, ainda mais diante dessas más atuações, e o que vocês esperam da partida em si.
Eu acho que vai ser um jogo duro com a Ponte. São dois times que com certeza vão brigar pelo acesso, quem sabe pelo título. E assim como o Vasco, a Ponte estreou com derrota, mas é um time que costuma ser difícil de enfrentar, é um time que de vez em quando está na Série A. Mas é o que o Vinícius falou, o Vasco precisa ir para cima, ter foco e vontade de vencer. Porque a Série B, o clube precisa somar pontos. Até porque esse campeonato, essa temporada vai ser, para mim, para muitos, mais disputado dos últimos anos. Tem o Botafogo, tem o Cruzeiro, tem o Vasco, são times que precisam voltar à elite do futebol brasileiro. Então não vai ser bobeira. E vai ser um jogo bom, acredito, mas o Vasco tem que abrir o olho, porque desperdiçar ponto pode ser crucial lá na frente.
Exato, concordo com o Nogueira. Eu acho que é um dos jogos complicados, um dos jogos mais complicados que tem, já seria enfrentar a Ponte em qualquer momento. Mas a Ponte jogando em Campinas, jogando o Moisés Lucarelli, é um confronto muito difícil. E aí a gente já começa a ver aquele fantasma que sempre paira ali por São Januário. Você começar uma Série B, que você tem a missão de subir, e aí, por exemplo, você empata um jogo fora de casa, que não, se você levasse em consideração qualquer outro contexto, seria um bom resultado você empatar fora com a Ponte Preta. Só que aí você olha que você perdeu 3 pontos em casa, por um time que é mais ou menos ali do meio de tabela, que vai brigar provavelmente pelo acesso, pela competitividade que mostrou. Mas é perigoso. O Vasco... ouso dizer que o Vasco começando mal, isso pode desandar muito, modificar muito o planejamento, que ao meu ver vem sendo bem feito ao longo de todo o início da Série B. Então eu acho importante, vai ser um jogo complicado, mas eu acredito que para o Vasco conseguir sair de lá com os 3 pontos, ele precisa mudar principalmente a dinâmica do seu meio campo, precisa estar mais ligado. Até uma frase que o Léo Matos comentou na entrevista pós-jogo do Operário, falou que uma pessoa não apanha 2 vezes na mesma esquina. E o Vasco tá apanhando 2 vezes, 3 vezes na mesma esquina que tem passado.
Apesar da Ponte Preta vir uma fase, né? Não ganha 5 jogos. A última vitória foi justamente no clássico contra o Guarani. É um confronto difícil, a Ponte jogando em casa. É um time que a gente também colocava como um dos favoritos para subir, ou pelo menos queria brigar lá em cima. Então é exatamente isso. O Vasco precisa reverter essa má fase, pelo menos no desempenho, né? Porque ganhou a última partida. Mas o desempenho vem sendo abaixo do esperado e realmente esses tropeços agora contra o Operário e realmente se não somar ponto já contra a Ponte Preta podem fazer muita falta lá na frente, como vocês bem disseram. E agora falando do Fluminense, que foi o outro time carioca que jogou durante a semana, o Tricolor recebeu o Red Bull Bragantino num dos confrontos que a gente dizia que seria um dos mais difíceis das oitavas de final, mas o Tricolor saiu bem. O Tricolor venceu por 2-0 a equipe de Bragança Paulista. Gols do Fred, que está numa fase espetacular. E o segundo gol foi marcado pelo Abel Hernandes. Nogueira, eu queria saber de você o que você achou da partida do Fluminense. Como é que está a equipe do Roger Machado nessas oitavas de finais da Copa do Brasil?
É isso mesmo, Zé. Para muitos é o duelo mais difícil. E eu gostei bastante dessa partida, desse confronto. São duas equipes que mostram o futebol muito bem jogado. O Bragantino vinha de 4 jogos de invencibilidade e o Fluminense vem mostrando que não veio para disputar somente mais um campeonato, veio para disputar títulos. Ele mostrou aquela força na arrancada do Brasileiro do ano passado e mostra no início de temporada que o time é competitivo, diferente dos últimos anos. O primeiro tempo foi bem equilibrado, ambas as equipes estavam muito bem, mas não tiveram oportunidades e perigos de gols. Isso mostra que as duplas de zaga dos dois times estavam bem no jogo. Inclusive, o Manuel entrou bem confiante e fez uma partida muito boa com o Lucas Claro. O Manuel teve aí a oportunidade de substituir o Nino, foi convocado para os amistosos da Seleção Olímpica, e conseguiu sim corresponder. O torcedor pôde ficar tranquilo. E, assim, falando no estilo de jogo do Fluminense, ele continua mantendo esse padrão de, no primeiro tempo, chamar o adversário para o seu campo e apostar no contra-ataque com os seus pontas. Eu, de fato, particularmente, não consigo entender se é uma característica de jogo do Roger ou se o Flu realmente só acorda no segundo tempo. Mas... E aí é no segundo tempo que os gols saem, né? Depois de um passe em profundidade do Iago, o Fred tabelou com o Biel e marcou. E, assim, o Fred é impressionante, né? Ele chama a responsabilidade, ele lidera o time, só precisa daquela bola para empurrar para o gol. E a gente diz, né, se o Flu um dia teve problemas com o centroavante, agora não tem mais do que reclamar, né? Porque o Fred, ele costuma sair para entrar o Abel ali pela metade do segundo tempo. O Fred hoje tem que ser poupado, não dá mais para jogar 90 minutos toda a partida. E o uruguaio vem correspondendo. É um reserva imediato. Foi uma excelente negociação. E ele sempre que entra faz o golzinho dele. Na última partida não foi diferente. Foi uma disputa de raça. Ele roubou a bola, recebeu rápido e tocou no canto. É, o Flu abriu uma ótima vantagem para o próximo jogo da semana que vem, quarta-feira. E acredito que está com o pé na classificação. Tem o melhor time, apesar de ambas as equipes estarem jogando bem. O Fluminense, acho que com esse resultado, pode chegar um pouco mais tranquilo para garantir a classificação.
E falando ainda sobre essa questão de campeonato, Fluminense garantir classificação, hoje o Fluminense tem 3 competições, né, disputando. E nas 3, há pelo menos a expectativa de poder ir longe. É, a gente tem o brasileiro, começando pelo brasileiro. É, o Fluminense hoje é uma realidade. A gente ano passado falava muito, tá, onde é que esse time pode chegar. E hoje tem um time que joga de uma maneira encaixada. É, e realmente a gente tem a expectativa do Fluminense ir longe mais uma vez nesse brasileiro. É, até porque alguns times favoritos, digamos assim, como o Palmeiras ou o Atlético Mineiro, essas equipes não demonstram ter expectativa de melhora, pelo menos ao meu ver. O Palmeiras tem feito, falando primeiro do Palmeiras, ao meu ver, tem feito partidas bem ruins, bem abaixo do esperado. É, e o Galo também, com o Cuca, não mostra sinais de evolução. Então o Fluminense, na minha visão, pelo menos, pode sonhar em longe. E a gente tem também a Copa do Brasil, já garantindo um bom resultado contra o Red Bull Bragantino, que é um time chato de enfrentar, é um time muito que joga também de uma maneira encaixada, com o Barbieri. É um time ofensivo. A gente falava que era um dos confrontos mais difíceis dessas oitavas, e o Fluminense conseguiu sair muito bem. E temos também a Libertadores, que o Fluminense pegou um chaveamento bom, vamos falar assim. Ele vai enfrentar o Cerro Porteño primeiro, um time do Paraguai, bem... Eu não vou falar bem tranquilo, porque Libertadores tem sempre a imprevisibilidade como um fator, mas dentro do que podia sair para o Fluminense, foi um bom sorteio, pelo menos a minha visão. E pode enfrentar depois, o vencedor de Barcelona ou Vélez, que também, obviamente, tem a questão se time argentino, time equatoriano, o Barcelona está jogando bem, mas... dentro das possibilidades, é um sorteio fácil. E aí sim, numa semifinal, a gente pode traçar diversos cenários aqui numa possível semifinal, inclusive um Fla-Flu. Seria o primeiro Fla-Flu em uma semifinal de Libertadores, algo histórico. É, o pessoal até já falando que seria um dos maiores Fla-Flus da história. Então, falei tudo isso porque eu queria saber de vocês como é que vocês veem o Fluminense daqui pra frente, nessas três frentes, nessas três competições. É, o Fluminense pode sonhar em longe, diante desse cenário que se desenha pro tricolor carioca?
Bom, Zé, eu particularmente eu acho que sim. Eu acho que tem, por tudo que o Fluminense tem demonstrado na temporada, dá motivos pro torcedor torcer, dá motivos pro torcedor acreditar, voltar a ter aquela paixão de esperança em títulos pelo Fluminense. É, conforme, até pontuando agora, pela Libertadores, acredito que o Cerro Porteño tenha sido o adversário mais acessível de todos. Concordo muito com vocês, Zé. O Cerro Porteño tem alguns jogadores brasileiros, né? Tem até o que a gente chama da possível lei do ex, que é com o Matheus Gonçalves, que também já não fez tão sucesso com a camisa do Fluminense, mas tem jogadores renomados como Bozelli, o Lucena, o Enzo Martínez, que são jogadores importantes ali no meio campo. Inclusive tem o próprio goleiro Jean, que pelo Cerro só disputa a Libertadores, porque conforme quando ele chegou no Cerro, a janela do Campeonato Paraguai já estava fechada. Mas mesmo assim, mesmo tendo esses jogadores promessas do futebol paraguaio e também jogadores mais renomados no mercado, eu acho que o Fluminense pode sim sonhar voltar às quartas de final da Libertadores. E aí, eu acredito muito também no elenco. Conforme até o Nogueira comentou anteriormente, a gente tem o Abel Hernández. Cara, o Abel Hernández, 5 jogos, 2 gols e 1 assistência. Já é um grande reserva. E ali você falar que o que o Vasco perdeu, que a gente comentou anteriormente, o Fluminense ganhou, que é o meio-campo. Cara, o meio-campo com o Iago Felipe, com o Gabriel Teixeira, tem sido mostrado muito, como a gente diz, muita movimentação. E você olha para o banco, você tem o Cazares, que tem entrado bem na maior parte dos jogos. Você tem outros jogadores. E o fator que eu acho que ajuda o Fluminense é que os seus principais rivais vão ser desfalcados pelas competições internacionais, vamos dizer assim. E o Fluminense, por exemplo, perdeu o Nino, mas você olha para o banco, você tem o Matheus Ferraz, você tem o Manuel, que fez uma partida excelente agora nesse confronto contra o Red Bull Bragantino. Então eu acho sim, eu acho que com o brasileiro eu acho mais difícil por toda essa questão do elenco, mas eu acho que a gente nunca pode duvidar do Fluminense. E agora, a Copa do Brasil é uma competição mata-mata, então tem esse fator surpresa que pode surpreender, né? Foi um pouco complicado, mas esse fator a mais que você pode ter, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, por serem competições mata-mata, e ainda mais o Fluminense, tendo esse destaque que é o Fred, que, parafraseando o que o PVC disse, não é o cone, mas sim um ícone do futebol brasileiro.
Eu concordo com o Vinícius, eu não vou dizer que o Fluminense deu sorte no sorteio, mas o lado em que ele caiu, o lado esquerdo, é realmente melhor que o direito, porque no outro lado ficaram os times mais fortes, e é muito difícil dizer quem ganha ou perde naquele lado. Mas já em relação ao lado do Fluminense, a gente consegue ter uma noção, na verdade a gente consegue destacar quem seriam os favoritos a passar. Mas assim, se o Fluminense jogar como vem jogando, com essa raça e vontade de vencer, eu acho sim que é capaz do Fluminense passar de fase. E ainda a gente pode ter um Fla-Flu na semifinal, e como o Zé falou, se isso acontecer, o Rio de Janeiro vai parar. Mas em relação ao brasileiro, eu também acredito que o Fluminense possa chegar longe. O Fluminense vai brigar pelo topo da tabela, mas é difícil quando você olha para um lado e vê um Atlético Mineiro com um time badalado, um Flamengo, um Grêmio. Mas o Fluminense tem um time muito unido, e ao longo da temporada os times até então badalados podem perder os seus jogadores, e aí o Fluminense, por vir com uma sequência de um time encaixado, pode usar isso como uma vantagem. E o Fluminense, assim, hoje pode não ser considerado forte pelas peças individuais, mas sim pelo conjunto, pelo ambiente que está no clube. Hoje o elenco do Fluminense é bem encaixado, é bem unido. E essa mesclagem de garotos, os garotos de Xerém, com os mais experientes, como o Fred, o Nenê, o Ganso, faz com que o Fluminense tenha um time forte, leve e matador. Então, e essa forma de jogar pro Fred, de sempre procurar ele como último toque, o último homem ali para chutar pro gol, é uma arma que pode ser letal pro Fluminense. E o Fluminense vai chegar forte em ambos os campeonatos, mas vamos ver aí e esperar. Eu acho que o Cerro Porteño é realmente um time inferior ao Fluminense, mas também não dá pra gente dizer que essa classificação tá garantida.
Exatamente, o Cerro Porteño foi um dos adversários mais fáceis. Eu não diria o mais fácil, eu acho que o mais fácil de todos foi a Universidade Católica pro Palmeiras. Mas realmente é um time inferior ao Fluminense, e o Tricolor, pelo menos na minha visão, tem tudo para sonhar com essa classificação. Inclusive, só destacando a frase que o Vinícius disse, a frase do PVC sobre o Fred, é que o Fred é um ícone, não um cone. Infelizmente, ele ficou marcado, né, pela atuação dele na Copa de 2014. Ao meu ver, de uma maneira injusta, o Fred é um excelente jogador, e eu acho que o torcedor do Fluminense, cada dia, se confirma o que já sabia, que eles já sabiam que o Fred é um jogador importantíssimo, é um ídolo do Fluminense. Então realmente ele tem sido muito importante nesse começo de temporada, e a gente imagina também, a gente espera que seja durante o resto da temporada. E ainda, para fechar o assunto Fluminense, nós temos uma prévia, vamos falar sobre o confronto de domingo entre Fluminense e Cuiabá. Cuiabá que teve ali uma história com o Valentim, que foi demitido. A gente não sabe até que ponto é verdade, então vamos reproduzir aqui, obviamente. As equipes se enfrentam domingo, 11 horas, em São Januário. O estádio do Maracanã será, pelo menos até o momento, né, está sendo reservado para a Copa América, para a competição meio polêmica também. Vamos deixar isso aí para um próximo podcast especial que estará saindo aí. Então, vamos falar aqui de Fluminense e Cuiabá, domingo 11 horas. Queria saber de vocês, Nogueira e Vinícius, o que vocês esperam desse confronto? E também quanto que vai ser o jogo para vocês?
Zé, eu, A gente ainda não tem como saber se o Roger vai com o time alternativo, porque o Fluminense pode estar visando aí o segundo jogo da Copa do Brasil na próxima semana. Mas nesse jogo de domingo contra o Cuiabá, o Fluminense é realmente o grande favorito, com certeza. Eu acho que vai vencer tranquilamente. É, tem que compensar com aquele empate na primeira rodada contra o São Paulo, que o Nenê perdeu um pênalti. E aí o Fluminense já poderia ter começado o campeonato de uma forma... De uma forma grande, já vencendo um time que com certeza vai disputar o título. São Paulo está bem encaixado também com o Crespo. E como você falou, o Cuiabá ele tá aí envolvido na polêmica, trocou de técnico logo na primeira rodada, depois de umas polêmicas. E é complicado, mas eu acredito que o Fluminense vai vencer, mesmo indo ou não com time alternativo. Então acredito que o Fluminense possa fazer um 2-0, uma vitória tranquila para depois jogar contra o Bragantino e vira a classificação.
É, tô junto com o Nogueira. Acho que ele roubou meu palpite, que também ia falar 2-0. Mas brincadeiras à parte, eu acho que um 2-1, para não ficar com o mesmo placar do meu colega. Eu acho que vai ser 2-1 pro Fluminense. Eu acho que o Cuiabá começa, é estreante, né, na Série A, começa de uma forma menos aconselhada possível, que é você demitido um técnico com problemas também nos bastidores, né? Vai lembrar que o ex-zagueiro do Vasco também, o Luiz Gustavo, teve problemas com o vice-presidente do Cuiabá. Mas o Cuiabá tem jogadores famosos, né? O Cuiabá tem o Elton, tem o próprio PP, ex-Flamengo, o Clayson também, que despontou também no Corinthians, o próprio goleiro Walter também, que era do Corinthians. Então não é um time tão novo, é um time mais experiente, mas que eu acho que inevitavelmente é impossível você ver que esses fatores extra-campo não acabam abalando propriamente dentro dos 90 minutos. Então por isso que eu acho que essa vitória do Fluminense tem tudo para ser a primeira do campeonato e somar, né? Conforme o Nogueira falou, eu acho que esse empate fora de casa com o São Paulo ficou com gosto amargo, mas que é um resultado muito bom para você iniciar o brasileiro bem.
Exatamente, o vice-presidente, ele até do Cuiabá, no caso, né? Ele ameaçou o zagueiro, falando que sabia onde ele morava. Realmente chegou uma ameaça, inclusive gerou um processo para o clube. Então, realmente, é uma das maneiras menos aconselhadas a se começar uma Série A. Inclusive, de um time que a gente vinha elogiando, né? Por ter uma gestão profissional, é um time de empresários, é um clube empresa, o Cuiabá. A gente tanto elogiava e a gente lamenta também, né? O futebol brasileiro precisava de um exemplo de um time pequeno, vamos falar assim, né? Dando certo e começa a Série A dessa maneira lamentável, até eu diria. E agora vamos falar do Botafogo. O Fogão não jogou durante a semana, não teve jogos, porém foi uma semana movimentada. Tivemos várias contratações que vamos falar agora. Primeiro, Rafael Moura, o He-Man. O incansável Rafael Moura, de 37 anos, chega para ser a referência do ataque do Alvinegro. O clube só tinha no seu elenco o jovem Rafael Navarro, de 21 anos, e o Matheus Nascimento, de 17 anos. Eu queria saber do Nogueira se ele acha que o que ele acha da contratação do Rafael Moura. E se ele até chega com o status de salvador da pátria alvinegro.
O Botafogo não teve jogo na semana, mas conseguiu aí uma boa negociação. Já soma 17 contratações. E o He-Man, ele vem para ser o principal reforço do clube, com certeza. E acredito que trazer um jogador experiente, seja no futebol em geral ou na Série B, artilheiro e cascudo, vai ajudar o Botafogo, que hoje é composto por muitos jogadores não tão experientes, não experientes em, assim, em futebol de ponta, mas em outro lado é experiente no Campeonato Brasileiro de Série B. Mas eu acho que o Botafogo pode se acertar e, sim, ele vai ser a referência no ataque, mas para ser a referência no ataque, fazer bons jogos e ser o artilheiro do time, ele também precisa que atrás o meio-campo jogue para ele, como eu falei anteriormente na parte do Vasco. Então, o Botafogo, gostei da contratação, todo time precisa de uma referência no ataque, e o He-Man vai compor essa carência do Botafogo.
Tivemos reforços no ataque e também na volância. Se o Chamusca antes achava que a primeira volância era uma posição carente do Botafogo, bom, agora a diretoria entregou o que ele queria. Chegaram dois primeiros volantes. Primeiro, Barreto, um volante de 25 anos. Pertence ao Criciúma, mas jogou o Paulistão pela Ponte Preta. Ele chega por empréstimo até o fim de 2021. E também chegou ao clube Luiz Oyama, volante do Mirassol, que jogou o Paulistão pelo Mirassol. É, e chega para disputar a posição justamente com o Barreto. Eu queria saber do Vinícius o que ele acha das duas contratações e se agora o Chamusca não tem mais o que reclamar na primeira volância. Reclamar não, né? Exigir a contratação de um primeiro volante.
Dessa contratação, acho que é boa a movimentação que o Botafogo vem fazendo, principalmente pelo Oyama, que é um jogador que o Mirassol fez uma excelente campeonato paulista, inclusive chegou em quarto lugar. Se você for olhar o desempenho dos clubes, e aí você fala que ele pelo menos se intrometeu ali entre os grandes, então, dos grandes de São Paulo. Então, é uma boa, e o Barreto, conforme você comentou também, Zé, é um jogador que tem experiência de Série B. Ele estava naquele time, naquele elenco, que subiu o Red Bull Bragantino naquele ano, que foi toda essa reestruturação, que virou-se um clube-empresa, que ganhou o patrocínio da empresa da Red Bull. Então, você dá mais opções pro Chamusca. O que é complicado é você ver que são dois jogadores muito parecidos. Eles têm características muito parecidas. Tanto em posição do campo, os dois são jogadores jovens, têm a possibilidade de se desenvolver. Então, eu acho um pouco estranho você trazer ao mesmo tempo dois jogadores com a mesma posição, com características tão parecidas. Mas você dá mais opções ao elenco. O que não pode acontecer é igual ao ano passado, que você trouxe 25 jogadores. E desses jogadores, apenas dois são utilizados hoje. Como traz até a gente analisando os jogadores que estão mais relacionados, que é o Varley e o Guilherme Santos. Então eu espero que isso não aconteça. É um caminho árduo e tortuoso que vem para o Botafogo. Mas eu acredito que, pelo menos, por serem jogadores novos e chegar por essa condição de empréstimo, acredito que seja uma boa para o Botafogo, mas com essa ponderação de serem jogadores parecidos nas funções que eles exercem.
Essa reconstrução do Botafogo, tendo 17 negociações, tem suas vantagens e desvantagens. A vantagem é que o Botafogo está aí indo ao mercado, tentando suprir sua carência em diversas posições, mas também tem aquela desvantagem de a temporada de fato já começou. A temporada do Botafogo é a Série B, então o Botafogo ainda vem contratando, o time ainda não se acertou, a gente não sabe quem é titular, quem é reserva, se o time tem um entrosamento. Então eu acredito que o Botafogo possa estar um pouco atrasado, porque ele já tinha que estar com o time acertado para a Série B, para disputar e garantir os pontos. Então, assim, não pode deixar para acertar o time e pegar um entrosamento lá na frente, porque os pontos vão fazer falta. Mas, em compensação, é bom ver que o Botafogo, a sua gestão, está indo atrás, está tentando reforçar o clube para fazer uma boa temporada. Vamos ver aí, e tomara que o Botafogo consiga fazer um bom campeonato e se salvar.
Bom, exatamente. E como a temporada não para, a gente também precisa que fazer a prévia do próximo jogo. O Botafogo vai enfrentar o Curitiba, sábado, às 21 horas, no Nilton Santos. Vinícius, Nogueira, eu queria saber de vocês o que esperar desse confronto pela segunda rodada da Série B e após até o resultado, eu diria negativo em certo ponto, o empate com o Vila Nova por 1-1 na estreia.
Bom, Zé, é um jogo bem complicado, porque o Coritiba, assim como o Botafogo, são clubes que vai brigar ali pelo topo da tabela da Série B. O Coritiba também não vem numa situação muito boa. É um time que foi eliminado precocemente do Campeonato Paranaense. E é um time que começou bem a Série B. Venceu logo o Avaí, que também é um rival direto ali no topo da tabela. É um jogo fora de casa. E o Botafogo também é um jogo em casa, desculpa. E o Botafogo vem de uma de um empate, né? Foi bem frustrante no início da Série B contra o Vila Nova, mesmo jogando mais de um tempo com um jogador a mais. Então eu acredito que a tendência desse jogo é ser mais um jogo truncado, mais um jogo complicado, mas eu ainda tô confiante na vitória do Botafogo. Eu acho que o Botafogo vence esse jogo por 2-1. Então acho que o Coritiba tem jogadores renomados, né, como o Léo Gamalho, o eterno Léo Gamalho. Então apesar disso, acredito que o Botafogo vai vir bem, vai tentar começar essa Série B, somando já o seu quarto ponto, né? Empate com essa vitória.
Eu concordo plenamente com o Vinícius. Ele ficou comigo no do Fluminense, eu fico com ele agora no Botafogo. É, também acredito que vai vencer por 2-1, mas não vai ser jogo fácil, assim como o do Vasco. Acho que nenhum jogo, na verdade, vai ser fácil, né? A Série B vai ser bastante disputada, tem times bastante cascudo. E o Coritiba estreou bem, venceu por 2-0 o Avaí. O Botafogo, apesar de ter caído aí patado diante do Vila Nova, vai bater de frente com o Coritiba. Eu acho que o Botafogo vai se reerguer. Então, vamos lá de 2-1 e torcer pro fogão.
E agora sim, vamos falar, para fechar aqui o nosso pontapé, chegamos no Flamengo. O rubro-negro também não teve jogos durante a semana por conta das convocações. A CBF acabou adiando o confronto com o Coritiba pela Copa do Brasil. É, o Flamengo teve 9 convocados no total. Aí vamos falar aqui os convocados. Pela seleção olímpica, Gerson e Pedro. Na seleção principal, Gabigol, Everton Ribeiro e Rodrigo Caio. Seleção chilena, o Isla. Seleção uruguaia, o Arrascaeta. E ainda teve mais 2 jogadores da base que foram chamados pelo Tite para compor os treinos da seleção, totalizando 9 jogadores. E o Arrascaeta, ele testou positivo para a Covid-19, então vai ter que ficar em quarentena no Uruguai ali por aproximadamente 10 dias. Então é mais um desfalque para a equipe rubro-negra, quando, obviamente, acabar as eliminatórias. Mas, durante a semana, foi uma semana sem jogos, mas movimentada. Tivemos um acerto, né, um aparente acerto da venda do Gerson. Vários portais de notícias já confirmam a negociação. Não temos valores exatos ainda, então não vamos aqui trazer valores que não foram confirmados ainda. Porém, aparentemente, foi uma grande negociação. Deve gerar em torno ali de 25, 30 milhões de euros. Eu queria saber agora do Vinícius e do Nogueira o que vocês acham dessa negociiação, o quanto que o Flamengo perde com a saída do Gerson.
Acredito que essa negociação, apesar de ser frustrante pro time em si do Flamengo, é uma grande perda, porque o Gerson é um dos principais jogadores do Flamengo. Às vezes a gente pensa muito em Gabigol, Arrascaeta, mas o Gerson é fundamental desde ali a temporada de 2019. Mas, por outro lado, é uma excelente negociação. É um dinheiro que vai entrar em caixa, um dinheiro bem forte. Então, eu acredito que vai ser difícil o Flamengo repor um volante ali à altura do Gerson. Até porque hoje ele aí é considerado, para muitos, o melhor volante do futebol brasileiro. E também não sei se o Flamengo vai querer ir ao mercado em busca de um jogador para suprir a ausência do Gerson. Até porque tem o Thiago Maia, que já está perto de voltar da lesão. Mas a gente aí tá. O Flamengo tem a carência no setor defensivo, agora essa perda do Gerson. O Flamengo, então, eu acho que poderia sim usar parte desse dinheiro para contratar um bom volante. E é isso, acho que foi um excelente negócio, mas que vai fazer bastante falta.
Com certeza, concordo muito com o Nogueira. E aí eu acho que vem um pouco a mais do isso. Eu acho que no futebol, né, assim como a gente tem percebido nos últimos anos, o dinheiro manda, né? Então, mesmo sendo uma peça fundamental no clube, tipo, em todas as competições que o Flamengo conquistou nesses últimos anos e provavelmente vai brigar nessa temporada de 2021, é uma proposta financeiramente muito boa, né? A gente está falando de um ano de pandemia, que as receitas encolheram, você não tem mais. Você teve uma queda considerável no sócio-torcedor, sem falar em questão de receita de bilheteria. Então é uma coisa muito boa, né? É uma venda muito boa financeiramente para o clube. Então acho que dificilmente o Flamengo não deve. O Flamengo deve ir ao mercado, principalmente você contar opções da base. Eu acho que, cara, óbvio, devido a todas as proporções, mas tem o João Gomes, o Hugo Moura, o próprio Thiago Maia, que o Nogueira comentou. Então, eu acho que é uma perda significativa, porque você está falando de um jogador a nível internacional. E aí agora você tem que repor ainda mais com o campeonato se iniciando agora. E aí você é mais uma cobrança em cima do Rogério Ceni, que já vem sendo, desde a sua chegada, eu acho que desde a sua estreia do Flamengo, vem sendo questionado pelo seu trabalho.
Sobre a questão do Gerson, eu acho que vai um pouco além da importância dele o time atualmente, mas também chega até para o clube a longo prazo, pensando assim. Eu acho que o Flamengo tinha três pilares para o longo prazo. Na minha opinião, esses pilares são o Gabigol, o Arrascaeta e o Gerson. Pode incluir também o Pedro, obviamente, mas eu, a princípio, colocaria esses três. Então, acho que com a saída do Gerson, o Flamengo perde esse pilar do time. É um jogador excepcional, um meio-campo excepcional, que dava muito equilíbrio ao time. Foi contratado por cerca de 11 milhões de euros e agora está saindo provavelmente por mais da metade. Então foi uma venda muito boa realmente financeiramente para o clube, mas tem essa questão de pensar no longo prazo. Então fica a questão de, e aí, será que realmente valeu tanto a pena assim? E agora obviamente já se especula o que o Flamengo vai fazer com a grana. A gente tem que deixar claro para a torcida que a prioridade do Flamengo hoje é renovar com a Arrascaeta. Teve toda aquela polêmica no Carioca, se ele entrou em campo ou não, por conta de negociação de contrato. Mas tem que primeiro, pelo menos a prioridade da diretoria do Flamengo é renovar com a Arrascaeta. E surgiram, obviamente, vários rumores aí de Davi Luiz vindo pro Flamengo. Familiares do jogador, do zagueiro, até já postaram stories. Mas, por enquanto, segundo o Globo Esporte, globoesporte.com, não tem nada de concreto. Por enquanto, o Flamengo não negocia com o Davi Luiz. E agora, falando do sorteio da Libertadores. O Flamengo, que vai enfrentar o Defensa e Justiça nas oitavas, e também pegou uma chave boa. Podemos até falar sobre isso daí. O caso passe pelo Defensa, o Flamengo irá pegar ou o Olímpia ou o Internacional. E nas semifinais, como já falamos, podemos ter aí um Fla-Flu. Então, realmente, dentro das possibilidades, foi um sorteio bom para o Flamengo. Dentro das possibilidades, dentro do que tinha, obviamente. Então, eu queria saber agora do Vinícius, do Nogueira, como é que eles analisam esse chaveamento para o Flamengo. Foi bom, foi ruim, podia ter sido melhor, podia ter sido pior. O que vocês acham?
Bom, Zé, eu acho perigoso. Eu acho perigoso porque eu acho que foi a mesma coisa que aconteceu já com outros clubes em outras edições. A gente, às vezes, por desconhecimento do clube, o Defensa e Justiça é um clube mais recente, que não tem tanta tradição assim em competição internacional. Mas eu acho que é um clube muito complicado. Justamente por esse fator assim. O Flamengo é muito maior, então eu acho que isso é um pouco complicado, principalmente no esquema que o Defensa joga. O Defensa é um time muito rápido, é um time que a gente estava até comentando aqui no pré-gravação de programa, que é o time do BKSS. Foi o mesmo BKSS que treinava o Racing no ano passado, onde o Flamengo também é tido como muito mais favorito e acabou acontecendo no que a gente viu, que foi a eliminação. Mas sobre o Defensa, é um jogo complicado por conta desses fatores. É um time que joga muito na rapidez, é um time que joga muito no contra-ataque, bolas longas, e foi um time que surpreendeu o Palmeiras, né? Na fase de grupos, o Defensa veio ali no Allianz Parque e venceu por 4-3 e perdeu na Argentina por 2-1 pro Palmeiras. Mas é um jogo complicado. Eu acho que a tensão sempre é válida, mas o Flamengo é favorito. Se tivesse assim 10 fichas para apostar, eu colocava 7 no Flamengo e colocava 3 no Defensa.
Eu concordo plenamente com o Vinícius. O Flamengo, não é que ele deu sorte, mas o Flamengo caiu num lado favorável a ele. O Flamengo, acho que nesse lado da tabela, é o grande favorito. Mas também tem que ter os pés no chão, né? Não dá pra falar que o Flamengo vai vencer qualquer um, o Flamengo é favorito e tudo mais. O Defensa, ele joga bem, é um time bastante veloz, como o Vinícius mesmo falou. Então, apesar de eu acreditar que o Flamengo vai vencer, vai passar, vai conseguir a classificação, tem que ter os pés no chão e respeitar o adversário, porque é Libertadores. Mata-mata, qualquer erro pode ser prejudicial. Então, Flamengo... É difícil até falar, né? Mas o Flamengo, ele... Não tem como. O Flamengo, ele tem o melhor time da América e com certeza vai chegar longe na Libertadores.
E ainda sobre o Defensa, eu lembro que até comentamos no nosso guia especial da Libertadores que o Defensa, ser chamado de Defensa, não é muito coerente. É um time que deveria se chamar, na verdade, Ataque e Justiça. Joga, assim, há um bom tempo já, com Becacete, com o próprio Crespo, que agora está no São Paulo. E, realmente, o Flamengo teve uma queda ali nos últimos jogos da Libertadores com o Rogério Ceni. Então, eu acredito que seja... unânime essa opinião, que o Flamengo ainda não rendeu tudo que pode com o Rogério Ceni. Inclusive, a torcida tem essa cobrança do time, né, de poder render mais, porque a torcida já viu render mais. Então, tem essa questão também. Mas eu ainda acredito que, dentro das possibilidades, foi uma das melhores para o Flamengo. É, obviamente, podia ter alguns adversários mais fáceis, como o próprio Cerro Porteño, que vai enfrentar o Fluminense, ou a Universidade Católica. Mas olhando para o outro lado, como o Nogueira falou, ficou melhor para o Flamengo. A gente tem do outro lado o Boca Juniors, que não vem de boas atuações, mas é um Boca Juniors ainda. Tem um Atlético, que nós sabemos que tem um elenco muito bom. O River Plate dispensa comentários. São Paulo também é um time muito bem encaixado, além de estar sendo um carrasco, né, do Flamengo nos últimos anos. O Racing, que também é um time chato de enfrentar, eliminou o Flamengo no ano passado. E tem o Palmeiras, mesma coisa, apesar de não estar muito bem nos últimos jogos, ainda é um time grande do futebol brasileiro. Então, na minha visão, o lado do Flamengo, o chaveamento que o Flamengo acabou pegando, foi bom dentro das possibilidades. E agora, falando, o Flamengo teve uma aparente despedida, né, do Gerson, provavelmente já está acertado por Olympique de Marseille, mas também teve um rosto novo do Flamengo, um velho conhecido da torcida do Flamengo, Rodinei, voltou do empréstimo para o Internacional, se reintegrou ao clube durante essa semana e pode até ali brigar por uma vaga no time titular. Haja vista que o Isla é frequentemente convocado, então tem ali Mateuzinho, Rodinei disputando ali posição. Eu queria saber do Vinícius e do Nogueira o que eles acham da volta do Rodinei, o que o torcedor deve esperar desse novo Rodinei que voltou do Internacional.
O Rodinei já voltou com tudo. O Diego, na quarta-feira, se não me engano, já postou um vídeo nas redes sociais com o Rodinei fazendo aquela graça no ambiente. Mas, assim, brincadeiras à parte, o retorno dele é, de fato, bom pro Flamengo e bom pro próprio Rodinei, né? Porque jogar num time como o Flamengo é desejo de qualquer jogador. E, assim, é bom pro próprio Flamengo, porque já é um jogador que conhece o clube, a estrutura, o tipo de jogo do Flamengo. E o Rodinei, ele vem de bons momentos no Internacional. Ele era, até então, o titular. Ele fez uma ótima temporada passada. E chega também no momento em que o Flamengo mais precisa de um lateral direito em específico, porque o Isla vai se ausentar por conta da Copa América. Então o Rodinei provavelmente vai pegar a lateral direito. E por ele já vir de um bom momento, de estar confiante, eu acho que a torcida também acaba ficando confiante. E eu acho que agora nós temos um novo Rodinei, diferente daquele Rodinei que na passagem anterior foi bastante criticado pela torcida.
Isso, e mais complementando o que o Nogueira falou, eu acho que o Rodinei dá uma opção a mais pro Rogério Ceni. Tipo, na atual temporada, ele tem 13 jogos, 2 gols e 7 assistências. Então mostra que é um lateral muito mais ofensivo. Então você dá uma válvula de escape muito mais ofensiva pelo lado direito. Enquanto agora você tem o Mateuzinho, que é o lateral que é muito conhecido por ser um lateral mais defensivo, assim como o Isla. Então você tem essa válvula de escape, é muito boa. Só um exemplo disso, né? O Mateuzinho na temporada tem 4 assistências e uma média de 2,2 desarmes por jogo. Então é um lateral que ajuda muito mais naquela parte de contenção ali pelo lado direito. Então acho que essa chave, com a volta do Rodinei, pode ser muito boa, porque é mais uma opção pro técnico e uma temporada longa e cansativa que promete ser.
E tem até o próprio fator do Isla não estar bem, né? O Isla sofreu muitas oscilações nos últimos jogos. Chegou muito bem lá no começo, no ano passado, mas nos últimos jogos, pelo menos na minha visão, tem deixado a desejar. E o próximo jogo do Flamengo vai ser na quinta-feira, dia 10, contra o Curitiba, pelo primeiro jogo, né, da Copa do Brasil, 9:30 da noite. Porém, por ser apenas na próxima semana, a gente deixa a nossa já tradicional prévia para o próximo pontapé. E agora sim, chegou ao fim mais um pontapé inicial. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Vou pedir aqui para o Nogueira e para o Vinícius deixarem suas últimas palavras para os ouvintes da Áudio Ativo.
Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Muito obrigado aí por mais esse pontapé. Foi um prazer fazer ao lado de vocês, dois craques, Zé e Vinícius. E vamos aguardar aí os resultados do final de semana. Na segunda nós voltamos a conversar. Vamos até a próxima e um abraço para todos.
É isso aí. Foi um enorme prazer estar aqui de volta com vocês, dessas duas feras. Espero que a gente tenha trazido bastante humor e também muita informação para vocês da melhor forma, que é descontração e comentar sobre aquilo que todos nós gostamos, que é o esporte em geral. Um forte abraço, amigos.
É isso aí, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado ao Nogueira, muito obrigado ao Vinícius. Obrigado também ao professor Gabriel Colares pela oportunidade de participar da Audioativo. É isso aí, um bom final de semana para todos nós. Até segunda-feira para mais um Pontapé Inicial.